Boa noite, pessoal. Começando aqui mais um Livecast. O Livecast é um programa que acontece aqui no YouTube. Então, para você que está escutando a gente pelas plataformas de podcast, vem interagir com a gente aqui junto com os nossos convidados e convidadas no www.youtube.com/livecastpodcast. Aqui você consegue ter acesso, né, às nossas lives, comentários, perguntas, né? Eu sou o Matheus Barbosa, apresentador desse programa. E só lembrando para vocês que estão chegando aí, estão entrando na live, vem colocando seus comentários, suas perguntas, que a gente vai ler no final da live. Então você deixa aí os comentários que no final a gente vai ler. Eu sou o apresentador desse programa, Matheus Barbosa, e comigo hoje vai estar o professor Osmar. Osmar, se apresenta para a galera aí que está escutando ou para quem está assistindo a gente pelo YouTube aí.
Salve, salve, meu povo. Antes de mais nada, boa noite para todo mundo, quem está aí. Boa noite para você também, Matheusinho. Eu sou Osmar. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer, né? Agradecer o convite aí para participar aí dessa discussão, até porque, dos bate-papos aqui, até porque eu acompanho também, não todos, né, mas na medida do possível, volta e meia, ouço ali os podcasts, assim, é bem legal, uns temas muito bons, assim, que a galera tem discutido. Isso é cada vez mais necessário, né? A gente precisa pegar temas da nossa vida contemporânea e muitas vezes temas que são simples, né, que a gente fala assim, ah, não, mas esse tema não é tão importante, mas são extremamente ricos, né? Então é importante a gente ter esse tipo de debate. Bom, eu sou Osmar, sou professor de Sociologia e de Filosofia, trabalho em ensino médio, cursinho, enfim. E o que mais que eu preciso falar de mim? Eu acho que é só. Gosto muito de música, então fiquei muito feliz com esse convite, né? Acho que dá para perceber, não é só ilustração, não sou bom, né? É importante deixar claro. Mas eu gosto bastante de música, então eu achei bem legal essa temática que vocês me chamaram aí para debater.
Eu acho que é super importante a gente ter esses debates assim, desses temas atuais, né? Porque a gente está sempre em alguns temas cotidianos e a gente acaba se acostumando com alguns temas, assim, em rodas. A gente esquece de falar, tem muitos bate-papos, né? Igual você estava falando do programa, acho muito louco isso também, né? Da gente ter alguns bate-papos aqui que a gente acha que está tudo certo, mas quando a gente vai descobrindo, vai conversando, a gente vai vendo cada vez mais papos que a gente nem sabia que a gente conhecia, de coisas que a gente nem sabia que a gente tinha aí. Então, acho que é da hora esse momento e eu acho que pra gente falar sobre música, pra mim é extremamente importante, porque eu já tive um programa aqui no Livecast ano passado, um episódio que a gente gravou, que eu fiz com o Fábio Caetano, que ele é um músico, e a gente falou um pouco sobre a história da música dentro do mundo mesmo, assim, da participação, da formação dos povos, assim. Foi muito louco, dá pra você encontrar no Spotify, nas outras plataformas aí do ano passado, chama, acho que, a Geopolítica da Música. Foi muito louco, legal. Foi muito massa mesmo. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso no Brasil, né? Que eu acho que, assim, o Brasil, na minha opinião, é um país que tem uma diversidade cultural muito grande. E com isso a gente também tem uma diversidade de músicas muito grande, né? E como a música ela é importante para a formação das culturas, dos formatos do brasileiro dentro da sociedade, né? E dentro do Brasil a gente tem essa representatividade muito grande de uma arte que veio da Europa, uma arte que veio da África, a arte que veio dos povos indígenas, uma mesclagem de tudo isso, né? E a gente tem uma música brasileira diversificada, né? Então é muito louco a gente contextualizar esse começo de Brasil, assim, e também falar sobre a música dele. Eu acho que o mais importante, né? A gente sabe que no domingão, assim, quando a gente tá fazendo um show, a gente sempre coloca o samba, né? E o samba, ele tem que ser uma coisa falada na nossa live, né, Osmar?
Ah, sem dúvida, né? Até quando a gente marcou ali para trocar uma ideia, falando assim, vamos falar a importância da música, o quanto que a música ela pode ser vista ou pensada como um instrumento, muitas vezes, de política, de protesto, de crítica social, de exposição de realidades sociais, a gente não pode simplesmente, não que seja algo pequeno, né, obviamente, mas a gente não pode pensar apenas no período, nos anos de ditadura, a gente tem que ir lá para trás. Até porque a música no Brasil, acho que a gente pode entender ela como uma ferramenta de resistência. E o samba ele tem isso enraizado, né? Desde o seu surgimento ali, desde o início do samba, né? Um instrumento, um tipo, uma rítmica, né? Rítmica que foi desenvolvida por ex-escravos, né? Enfim, e sobretudo após a libertação dos escravos, nós teremos ali um momento de perseguição do samba, que é o momento em que o samba ele se torna um problema. E não é um problema do samba em si, né? O que que ele tem de o seu ritmo, que é um ritmo que, enfim, é difícil ouvir alguém que fala assim, ah, eu não gosto de samba. Tem, claro, que as pessoas que falam isso, mas eu arriscaria dizer, e eu até falo porque eu fui um cara como esse, já fui esse cara, falar, ah, não gosto de samba, mas eu nunca tinha parado para prestar atenção no samba, né? Em toda a sua história, em tudo aquilo que ele carrega, toda essa carga cultural, essa carga emocional, essa carga histórica, né? Que nós temos, esse histórico terrível nosso, histórico de escravidão e tal. Eu destacaria o samba. E eu acho que ele precisa ser o pontapé inicial para a gente conversar, porque o samba, se a gente pegar as grandes referências aí do samba no Brasil, as letras são repletas de denúncia social. E muitas vezes, de crítica social, de protesto e tal, e muitas vezes o fato do ritmo ser um ritmo envolvente, um ritmo dançante, eu acho que acaba muitas vezes deixando de lado, ficando de lado. Né? Enfim, mas eu destacaria o samba como uma ferramenta de protesto, uma ferramenta de denúncia, sobretudo a partir da proibição dele, né? Então, o samba, ali no ano de 1890, ele entra como proibição, né? Que entra no, no como crime de vadiagem, junto com a capoeira. E aí isso é muito louco, cara, por causa que para a galera aí que está aí buscando vestibular e tal, não sei o que, o mínimo que tem que saber é quando foi a libertação, o término da escravidão no Brasil, né? 1888. Então, quer dizer, 2 anos depois, uma prática que era extremamente comum da população negra, né, que abandona o campo, vai para as grandes cidades, e não, enfim, não tem um lugar adequado para se viver e tudo mais. Essa prática é extremamente comum, aliás, as duas, né, tanto o samba quanto a capoeira, aí nós teríamos ali um processo de perseguição, né, de marginalização.
Eu acho que a gente pode até falar num processo até mesmo de exclusão, né, de um
Exatamente.
etnocídio, né, porque você percebe que existe nesse momento, só te cortando um pouco, mas eu acho que
Não,
todo nesse momento, assim, você tem, por exemplo, a Lei de Terras em 1850, que já é
tranquilo.
um processo fundiário, um processo estrutural para você já ter uma limitação para o povo que possivelmente mais para frente seria liberto, né, da escravidão e tudo mais. E aí você vê que eles não têm acesso à terra, eles não têm acesso a trabalho, se não for o escravo, também não têm acesso à cultura. Ou seja, eles teriam que se adaptar a toda uma forma social imposta pelos europeus e, contudo, sobreviverem dentro dessa selva branca, né, que vai se formando culturalmente. E a gente tem uma valorização muito grande de vários sentidos. E isso acho que demonstra um pouco da própria história do Brasil até hoje, né? A gente vê muitas músicas que são marginalizadas. O próprio samba é isso, né? E a gente vê como tudo isso vai caracterizando uma sociedade que a gente vai mostrar para as pessoas, olha como. E tá na estrutura esse racismo, né? Não é só um racismo, tipo, visível e falado, mas é instaurado um próprio apartheid, né? Se a gente for querer relacionar com o processo da África do Sul ali, né?
Sim, é o próprio. Sempre quando falar dessas questões, aliás, fica até a dica aí para a molecada aí que tá querendo o el da vida, inclusive como argumentação também nas redações e tal. Sempre quando falar desse tipo de questão, eu acho que é importante sempre lembrar de Florestan Fernandes, que é o camarada que vai ali na obra, principalmente, né, a obra A Integração do Negro na Sociedade de Classes. Que tem aí no título dessa obra um aspecto dialético, né? Porque ele vai, quando fala da integração, na verdade, o título, né? A Integração do Negro, é como se ele estivesse falando, essa integração nunca ocorreu, né? Em algumas passagens ele vai falar que a libertação dos escravos foi tão cruel quanto a própria escravidão. E daí ele explica, né? Que é exatamente isso que você falou de um processo de exclusão. Então, ó, os caras ganharam, né, a liberdade, e agora falou, agora vocês se virem para viver numa sociedade que vocês não sabem viver. E você não tem cultura, você não tem lugar para morar, você não tem trabalho, você não tem nada, né? Você não tem cultura no sentido de sociedade de classes, né? Ou seja, você não sabe viver nessa sociedade.
Você não pode se demonstrar como cultura, porque a cultura dominante.
Exatamente.
Porque quando você domina uma cultura, quando você domina, quer dizer, ó, falei errado. Mas quando você domina culturalmente, você automaticamente você está comprando, você está vendendo a ideia da indústria, você está vendendo a ideia de uma cidade. Então, a imposição cultural também é uma forma de você impor elementos econômicos, né? De
Com certeza.
comércio, de transação. E aí o poder fica assegurado em quem tem a cultura ali mais forte. Não no
Sim.
sentido de ser mais forte
Você
como
melhora uma
é
a cultura
melhor,
melhora.
mas mais forte em mais influências, né?
Sim.
Tem uma influência maior.
Exatamente. O simples fato de você ter uma cultura que é valorizada, é reconhecida e a outra não, então já se configura esse processo impositivo, né? Então, enfim, o samba, ele nesse período, após o término da escravidão, ele entra como essa lei, né, no caso, ela vai aparecer como uma espécie de ferramenta desse processo de exclusão. Porque nós temos também, sobretudo no Rio de Janeiro, nessa época, um processo de embranquecimento do Rio, né? Tem momentos em que os chamados... Pô, como é que chamava aquelas... Os cortiços que antes não existia a favela, né? A favela vem bem depois, né? Depois do retorno dos soldados de Canudos. Sabe essa história? Tá ligado, né? Está ligado, Zé? Enfim.
Tô ligado.
Tá ligado, então beleza. Tinha os cortiços ali no centro da cidade do Rio de Janeiro, e daí o Rio de Janeiro falou assim: não, a gente precisa construir uma cidade mais bonita, uma cidade mais vistosa e tal. E aí fecharam esses cortiços e a população negra que estava saindo do campo, vindo para a cidade, já começou a subir o morro. Começou a subir o morro, enfim, aí começa a se instaurar e se desenvolver as favelas aí posteriormente. Enfim, e o samba vai junto, né? E o samba, ele entra como uma referência. Então tinha, nesse momento aí, cara, samba e capoeiras geralmente estavam acompanhadas, as duas situações. O camarada podia pegar de 30 dias até 6 meses de cadeia só por estar andando na rua com um pandeiro. Era muito louco, né? Então uma situação assim de exclusão social, falar: você não é bem-vindo nesse território. Se você estiver aqui, tem que ter um motivo, né? Então, o camarada que fosse maior de 14 anos, ele tinha que comprovar que estava ali a trabalho, em determinados lugares na cidade do Rio de Janeiro, senão ele seria conduzido para a cadeia. Difícil alguém ter ficado tanto tempo na cadeia, né? Pelo menos eu não sei desses relatos, por conta disso. Mas muita gente foi presa, muita gente foi perseguida, simplesmente por tocar samba. E principalmente pelo fato de que o samba, ele traz uma carga cultural e uma. Ele traz a realidade cultural. Se a gente pegar ali grandes figuras ali do samba, e aliás, o samba, quando ele começa a tomar a rádio no Brasil, invadir as rádios com Noel Rosa, por exemplo, tem várias letras que ele está contando da realidade dessa população. O Adoniran Barbosa, o Pixinguinha, o tempo todo eles estão falando de uma realidade que é experimentada por eles. E que é uma realidade sofrida, então eles falam de bebedeira, eles falam do problema de moradia, né? Então tem a saudosa maloca do Adoniran. Enfim, o samba, ele tem esse aspecto da denúncia que posteriormente, né, muito tempo depois, vai aparecer o rap no Brasil, né? E também vai os caras vão Alguns vão falar assim: ah, então o rap agora trouxe essa carga de denúncia. Mas a denúncia social e a análise social, isso já acontecia no samba há muito tempo, né? Então, enfim, tem bastante coisa interessante para a gente pensar aí.
E eu acho que o próprio samba, quando a gente vê uma observação da realidade dessa, dessas compositores, a gente vê ao mesmo tempo, uma desvalorização da própria classe mais superior, né? De falar como se fosse música de vagabundo, né?
Sim.
De inferiorizar muito. E a gente vê isso em vários sentidos, até no rap, né? Eu lembro que quando eu era criança, assim, eu lembro que às vezes eu escutava uns raps, assim, não eu, assim, mas às vezes passava na rua, sei lá, enfim. E aí muitas vezes até professoras minhas falavam assim, ah, isso é música de gente que tá na prisão, de gente que não faz coisa certa. Então o que eles falam ali é só, sei lá, uma espécie de vitimismo. E é muito louco a gente pensar isso, como a gente aprende essas coisas, né? Culturalmente, as pessoas vão falando isso e a gente vai internalizando isso, até a gente conhecer, escutar e perceber tudo isso, né? Eu até eu conto sempre essa história que quando eu criei o Livecast mesmo, de fato, olha só que maluco, o dia que eu falei assim, nossa, mano, acho que eu vou criar o um Livecast. Eu tava voltando da casa da Isabela e eu tava um pouco embriagado, assim, de boa, assim. Daí tava escutando no Uber um Racionais, assim, daí eu falei, cara, se eu colocar umas pessoas para conversar sobre racionais, sei lá, uma análise histórica, social e geográfica
Legal,
das
cara.
músicas dos racionais, vai ser muito louco. E aí eu falei assim, pô, e se eu fizer isso com vários temas? E aí foi criando. Então, assim, eu acho que foi uma coisa que é muito louco, porque eu percebi a música, eu escutei a música e falei assim, cara, essa música tem muita coisa, né? E a gente vê essas denúncias de realidades muito presentes, por exemplo, na ditadura, né? Que eu acho que é o mais forte no Brasil hoje, a gente observar, é essa realidade de como que que a gente consegue perceber essas denúncias que eram feitas, só que tinha um agravante durante a ditadura, né? Que era a questão de ter esse, todo esse corte das músicas, né? Essa repressão, esse medo da denúncia, né? Na verdade, a gente pode falar das autoridades, né?
É, você pegar. Como a gente estava falando antes, a música no Brasil, ela vai se desenvolver, não só a música, as artes, né, no Brasil, elas vão se desenvolvendo em meio a uma série de imposições, né, e muita repressão. Isso aconteceu com o samba, continua ainda, o samba tem muito esse quê de marginalização. E como você falou no começo, nós no Brasil. Cito aí o Branislaw Malinowski, né, antropólogo polonês, ele vai falar que não existe lugar nenhum no mundo que se aculturou tanto que nem no Brasil. Ou seja, essa mistura, né, de povos, mistura de referências, de cultura, as cargas culturais, né, em ebulição e constante. Eu acho que o período da ditadura, ele vai revelar bastante essa perspectiva, porque ao mesmo tempo que nós temos esse processo de imposição de uma cultura de difusão, que é a cultura norte-americana, sobretudo, uma cultura com algumas características específicas, do outro lado, a gente tem o resultado dessa mistura, né? Então, eu acho, sempre quando eu falo de isso, quando estou falando sobre cultura, sobre movimentos sociais, eu gosto sempre de citar o movimento da Tropicália. Eu acho que ele é extremamente marcante nesse período da ditadura. O primeiro aspecto que eu acho que é fundamental para a gente perceber esse momento é que a Tropicália, ela representa o Brasil de uma forma extremamente completa, eu penso dessa forma. Porque até então, nós temos ali a Jovem Guarda, representada ali por Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Silvinha, né? Sei lá, não conheço muito bem os malucos. Conheço os principais. Vanusa, meu pai, meus pais adoravam essa galera. E que é uma galera que está tentando se parecer com, sei lá, um James Dean, né? A ideia é se vestir que nem aqueles caras. São pessoas brancas, né? É o galã, né? O Roberto Carlos era o galã e hoje ele é o rei de alguma coisa que a gente não sabe qual é, mas ele é rei, enfim. Enfim, então, você pega os caras da Jovem Guarda, são aquelas pessoas que nós nos habituamos a ver na TV, né, no, nos programas, no filme, na novela, enfim. De repente, chegam os caras da Tropicália. Você pegar os caras da Tropicália, você tem ali o negro, você tem o mestiço, né, o Caetano Veloso, não é negro, mas só aquele é mais moreno, né, do que outras pessoas que são brancas e tal, o Tom Zé, então aquele cabelão do Caetano Veloso, acho que era uma parada que incomodava demais, né, a galera, assim, que via, porque não era esteticamente aceito aquilo.
É porque eu acho que fica uma jogada de até mesmo de aparências com relação a essa estrutura do próprio Brasil, né? De uma aceitação durante a ditadura de uma cultura norte-americana com relação a uma força do Brasil ali, né? E você
Sim.
tem, por exemplo, até um próprio, até a homossexualidade sendo falado nesse momento com a Tropicália, né?
Exatamente.
Algo que não é uma coisa que até hoje a gente tem essa barragem. Eu acho que é muito louco pensar nesse momento, porque fica como se fosse um jogo mesmo entre eles, né? E aí, se você vai pegar uma realidade até hoje, sei lá, vamos caracterizar hoje, quem são os caras mais benquistos, assim, igual você mesmo falou, né? O Roberto Carlos, ele é rei, ele tem um especial no final do ano, todo ano na Globo, lá, né?
Todo ano, às
Todo
vezes
ano
nas
tem.
músicas.
E aí você vê como que é a aceitação dessas pessoas da Tropicália hoje em dia, né? Como você vê essa questão cultural? Tipo assim, sei lá, eu curto escutar os caras que eram da Tropicália, curto ver as ideias dos caras e tal. Até hoje mesmo eu tava vendo uma que o Gilberto Gil soltou de tipo, pô, de falar que o Brasil não é uma potência hegemônica. Não sei se você viu esse vídeo dele falando isso. Que ele falou que o Brasil não é para ser uma potência hegemônica, o Brasil é uma potência de pluralidade. Tem que ser uma representatividade cultural para o mundo, não uma
Exato.
representatividade financeira. E é muito louco como você quer impor durante a ditadura uma potência financeira mesmo para a América Latina, né? Você, para a América do Sul, principalmente. Para a América Latina, acho que não muito. Você vê já mais um papel do próprio Estados Unidos. Mas os Estados Unidos, ele cria como se fosse uma espécie sei lá, de um polo cultural e total aqui no Brasil para tentar se hegemonizar. E aí a gente teve vários bate-papos aqui, a gente até conversou com a Pri Barbosa, que ela é incrível, assim, uma artista plástica latina, e a gente falou sobre isso, né? De como todas essas questões culturais influenciam até hoje do Brasil não ser um país culturalmente integrado à América Latina. Como a gente perdeu essa representatividade? Eu acho que a própria Tropicália tinha esse ideal do latino, tinha esse ideal de uma música
Exato, com certeza.
mais interna, assim mesmo, sabe? Então, mostrando o que era o Brasil de fato, né?
Mostrar algo próprio, né? Mostrar algo
Exatamente,
próprio.
exatamente. Eu acho que esse espírito de vira-lata que a gente tem, assim, que é um negócio que existe muito, assim, no nosso, como brasileiro, eu acho que é muito louco, porque a gente tem parece que é automático, assim, né? Que o brasileiro, ele faz uma. Ele repulsa essa cultura e tenta sempre interiorizar outros tipos de cultura. E aí você coloca os caras da Jovem Guarda ali, que eram a cara do norte-americano, né? E aí
Exato.
você traz aqui para os caras que é a cara do brasileiro, a gente fica, pô, esses caras.
É um processo de estranhamento
Tipo, vou curtir esses caras, mas esses caras. Nossa, esses caras são estranhos, né? Aí
e
você olha pro
falta
espelho
aquela
pra você ver.
exato isso que eu ia falar. E aos pouquinhos você vai percebendo, pô, mas esse cara parece outro.
Exatamente, velho.
Mas esse eu
Exato.
acho que o primeiro impacto que eu acho fundamental da Tropicália é isso. Demonstra o povo brasileiro, porque ali tem uma multiplicidade ali. Você tem o cara que é branco, você tem o negro, você tem o mestiço, você tem, enfim, as raízes são interessantes ali. Outro ponto que vai gerar incômodo será a forma como eles se colocam, né? Então, roupas coloridas, né? Não tem nada aquilo seguindo um padrãozinho, né? Os caras chegam tocando esculacho. E é para demonstrar muito esse lado da mistura do brasileiro e a presença do Brasil nas Américas, né? Na América do Sul, sobretudo, né? Essa participação, essa relação com o indígena, que é importante também, e carregado de letras, de poesias importantes, fundamentais, né? E aí que é o ponto. Num primeiro momento, eles só incomodam pelo estranhamento, né? Esse olhar etnocêntrico que vai sendo aos poucos embutido na gente, que a gente não consegue perceber aquele que é o diferente. Mas na sequência tem as letras, né? E aí é fundamental a análise, a crítica que eles estão fazendo de uma realidade que para muitos não é percebido, tanto que tem uns babaca que defende até hoje, né? Mas para muitos não era percebido, né? O que de fato estava acontecendo no país, em meio à ditadura, a repressão, as proibições, as perseguições, os sumiços, né? A galera que simplesmente desapareceu, né? Por simplesmente discordar, né? Enfim. Então, as letras trazem essa crítica e a coragem, né? Os caras foram absurdamente corajosos, porque enquanto a Jovem Guarda estava falando do calhambeque, peguei meu calhambeque, fui dar um rolê com a mina, não sei o quê, e isso era a rebeldia deles. O Caetano está cantando que é proibido proibir, O Gilberto Gil tá cantando sobre relações homossexuais, né? Enfim, a Gal Costa está abrindo a blusa no meio de um show, né? Isso já no final, né? Já no final do processo de ditadura. Mas mesmo assim está se manifestando, imagina que absurdo, uma mulher expondo o corpo na frente de todo mundo, né? Enfim, os caras trazem muitos temas e por isso a perseguição, né? Ao mesmo tempo que eles aparecem, eles começam o tempo todo a ser perseguidos, a serem questionados, a serem podados, né? Tem uma conferência sobre liberdade de expressão, algo assim, eu nem lembro do que era, mas eu vi há pouco tempo atrás o Caetano Veloso foi falar nessa conferência, e daí ele fala de algumas situações que ele escrevia música. E tem uma música que ele pega e fala do reggae. Tem na letra lá, nem lembro qual que é a música. Tá na letra lá, sei lá, que é o reggae e tal, não sei o quê. E aí mandou pros caras que faziam a avaliação lá, esqueci, os censores lá, que fazia a censura. Aí os caras mandaram tirar, porque eles não sabiam o que significava o termo reggae. Aí ele foi, explicou, falou: não, isso aqui é um ritmo musical, tal, não sei o quê. Ah, mas é da onde? Ah, é da Jamaica. Aí os caras já, não, peraí, mas Jamaica é do maluco lá? É o ritmo reggae. Não, mas faz referência à droga, então não pode ter. Os caras tiveram que tirar, né? E ele tava só falando do ritmo. Que uma situação absurda, você não pode falar nada, você não pode falar de realidade social, você não pode falar da mistura, enfim. Eu acho que a Tropicália é um momento fundamental de pra gente pensar aí.
E eu acho que uma coisa muito louca de a gente pensar, de alguns reflexos de como essa questão cultural, ela reflete até hoje em alguns pensamentos de algumas pessoas, né? A gente vê, por exemplo, sei lá, o meu pai é um próprio exemplo disso aí. Ele é um senhor, um pouco mais velho, um senhorzão ainda, não? Tem seus 66 anos, mas ele tem essa cabeça mais conservadora, assim, saca? Eu acho que isso é muito formado dentro da própria época da ditadura, né? Meu pai foi formado nessa época, de fato, assim, a formação, quando eu falo formado, é a formação da educação, as informações, tudo mais. E eu acho, e a própria cultura que se escutava e tudo mais, ou se lia, enfim. E aí é muito louco você pensar como que essas pessoas, elas têm esse conservadorismo até hoje, né? Essa repressão interna mesmo até hoje. A gente consegue ver isso, eu e você, principalmente, né, como professores, de alguns temas que a gente não pode abordar, de alguns temas que a gente não pode falar como sendo professores, né? E é muito maluco, porque existem coisas que a gente não precisa dar exemplos claros aqui, né? De fato, de dar exemplos falados, né? Porque isso pode dar problema. Tô brincando. Não. Mas a gente pode pensar que... Tipo, e quantas vezes você já não foi falado assim, ó, cara, dá uma segurada aí que às vezes isso aí, você falar isso aí, pode dar ruim. Pô, direto que a gente faz isso. E são coisas assim, sabe? Tipo, teve uma vez que... Eu sei que eu posso falar de boa. Mas teve uma vez que eu fui meio que barrado, assim, de falar qual que era a diferença da paisagem da periferia e do centro urbano, saca? Falou. Tipo assim, entendeu? Tipo assim, é igual falar do reggae. Ô louco.
Exato.
Né?
Ô louco. Ah, mas é que nem uma vez eu fui. E temas assim que, porra, faz sentido nenhum. Mas uma vez eu fui questionado também de estar falando sobre o suicídio na aula. E eu dou aula sobre Emily Durkheim. Eu tenho que falar sobre suicídio. Esse cara vai cair no vestibular. E é sobre suicídio. E claro, né? Quem entende, quem está acompanhando a aula, sabe que não é uma aula de como fazer o ato. Não é.
Exato.
Absurdo, é doentio isso.
Uhum.
Mas não pode falar. Mas enfim, ele não pode falar de política, ele não pode falar de movimentos sociais, ele não pode falar de sexo, né? Gênero, educação sexual. Gênero, então, vixe, Maria.
Nem fala, você é louco? Enfim. Você tá querendo fazer com que os filhos das pessoas virem comunistas? Porque se não falar disso, vira comunista, né?
E, bicho, com certeza. Bicho, tem uma antropóloga brasileira que eu sou fã pra cacete, né, chama Débora Diniz, não sei se você conhece. Ela é atuante pra caramba, tá viva, né, tem 51 anos aí, produz muito bem, e ela tem um estudo muito completo sobre aborto, cara. Aí eu sempre pego uns autores, assim, diferentes, contemporâneos, e acrescento. Aí esse ano eu acrescentei, nos segundos anos. Por enquanto passei ileso, cara. Fui lá,
por enquanto.
Por enquanto. Até agora ninguém me chamou.
Só a hora vai chegar, cara. Fica esperto.
Por, Por enquanto, estou cantando Vitória, mas já já o pau torce.
É,
Enfim.
eu acho que essa fita de a gente voltar a falar um pouco da ditadura, era muito louco que esses caras eles tinham que sair do Brasil, né? Os caras às vezes tinham que ter ser exilado. Mas eu acho que a pira mais louca que eu vejo, assim, que eu acho que eu lembro de quando eu estava estudando mesmo na escola, que eu era o aluno no, do, daí no momento, eu lembro que o que mais deixava impressionado, assim, isso quando eu fiz até aulas de música mesmo, assim, fora da escola, assim. Tipo, eu tive um professor, cara, de violão, que ele me deu aula, tipo, uns 2 meses, assim. Mas o cara era foda, assim. O cara, ele falava. A primeira música que eu comecei a tocar foi do Geraldo Vandré, né? Pra não dizer que eu não falei das flores. Foi a primeira música e tal. Eu falei, nossa, nunca ouvi essa música.
Comunista.
É, eu falei assim, olha, esse cara aí, ele tem um pezinho lá. O cara é músico, mas ó. E aí eu falei assim, cara, nunca ouvi essa música. Eu comecei a escutar, eu falei assim, cara, mas. Porra, né? Tipo, uma música antiga, porque sempre passou isso. Ele falou assim, cara, olha que muito louco, né? Esses caras que produziam essas músicas dessa época, eles tinham que fazer formas de criticar o sistema, o governo, passando por um crivo do próprio governo, tá ligado? Então, tipo assim, era o que, eu acho que foi o que. E aí, quando eu tinha aula de sociologia e tal, eu ficava encantado que esses caras eles conseguiram fazer músicas críticas. Que os próprios caras que analisavam falavam assim, não, beleza, isso aqui vai passar, tá de boa, não tá
Os
criticando
caras não
nada. E tinha
entendiam.
uma puta crítica lá no fundo, e os caras nem aí, né? Só pra você ver, né? Primeiro que os caras são meio chucro, né? Que estavam no governo,
Exato.
e
Os
os caras que
caras
estavam fazendo era foda
genial,
demais,
né?
é,
Pô,
genial.
você pegar ali. Pô, a lista é grande, né, mano? Dos grandes compositores, o Chico Buarque, as letras desse maluco são sensacionais. É, eu tô até com a camiseta aqui, ó, que faz referência. Não dá pra ver aqui direito.
Tem mais para trás um pouco. Aí, ó.
Apesar de você. Eu vim até com a camisetinha dele. Mas, mano, você escreveu em plena ditadura, você fazer essa música mandando um recado direto pra quem tá no comando, é muito. Você tem que ter muita coragem, né, velho?
É.
Enfim. E a lista é grande, cara, de músicos, enfim, de galera criticando, estabelecendo. Levantando críticas, a gente tá quase passando batido pelo Raul, a gente não falou do Raul também, né, cara? Um pouco antes disso, né, dessas questões, e também durante o período de ditadura, o Raul Seixas também tem uma série de letras que ele tá ali falando sobre realidades, tá fazendo críticas sobre a realidade social. Só que existe uma diferença fundamental entre os representantes da Tropicália e outros tantos, como o próprio Chico Buarque, por exemplo. Chico Buarque, ou mais para frente, quando começa o rock nacional, né? Começando lá, enfim, com o próprio Raul, começando com alguns personagens, mas o rock nos anos 80, ele vai ser muito marcado por críticas sociais. Eu
Com
mesmo,
certeza.
porra, eu ouço muito, né? Comecei a ouvir Legião, Engenheiros do Havaí, só que eu confesso
Barão
que
Vermelho,
Barão, porra,
mas
Cazuzita ali, que
sim.
louco, Frejazão, brabo. Só que tem uma diferença fundamental entre esses caras e caras da Tropicália, entre caras do samba, entre caras de outras áreas. É as questões raciais, principalmente. Né? Que uma coisa era o Barão Vermelho fazer uma crítica, estabelecer, colocar letras críticas de protesto. Outra coisa é um Gilberto Gil falar sobre temas delicados que ninguém quer ouvir. Ou outra coisa é você ouvir o ritmo do samba, ouvir o ritmo do funk, ouvir o ritmo do rap, e você marginalizar isso, falar assim, como você comentou, né? Falar, ah, não, mas isso aí é música de bandido, isso aí é o malandro, é pessoas que não prestam. Por quê? Porque esses ritmos têm raiz, né, cara? Esses ritmos, eles são muito enraizados. E a Tropicália, ela traz muito essa mistura, ela traz muito de samba, ela traz muito nas suas letras, né? Então não é um. É até difícil. Eu particularmente acho muito difícil falar assim, ah, a Tropicália é isso, eles tocam samba. O que que eles tocam? Não sei se não é samba, não é rock, é tudo misturado, enfim.
Uma coisa que eu tava lembrando agora que você falou, que eu tava. Quando eu era criança, eu assisti o um, na criança, não sei se eu era criança. Criança, acho que eu já era um pouco mais adolescente. Eu assisti um filme do Cazuza, da história do Cazuza. E aí uma cena que me marcou muito foi uma mulher olhando assim, tipo assim, ele, sei lá, acho que ele. Uma cena que ele tinha. O carro dele tinha parado de funcionar, igual aconteceu agora com a Isabela, que eu tava até agora lá resolvendo com ela, cara. Pelo amor de Deus, cara, o carro não pegava a bateria, eu tive que ir lá ficar resolvendo eu e o pai dela. Enfim, nem sei se deu certo, vim pra live e deixei lá eles resolvendo. Depois eles têm que me falar. Mas o carro dele tava parado no meio da avenida lá, no filme lá e tudo mais.
E aí eu lembro que passou uma mulher e falou assim: ah, mas você é aquele cara lá que faz um monte de coisa, você é um playboy, não sei o quê e tal. Tipo assim, eu acho que isso me marcou muito, porque assim, ele podia falar bastante, porque ele era o playboy, né? Por mais que, tipo assim, você tava passando pelo aquele momento de uma liberdade no fim da ditadura, por exemplo, né? A ditadura ali, ela tem uma. Ela cai, aí entra a ideia da liberdade e tudo mais, né? E aí você tem mais uma vez os Estados Unidos vindo menos solto falando da liberdade. Antes ele vem falando da repressão, depois ele fala da liberdade. Estados Unidos sempre ali com a gente, né? Aí,
Sim.
mas você percebe isso mesmo, né? Porque por mais que exista essa liberdade, e essa liberdade ela ainda, eu acho que hoje é um pouco mais tranquilo de falar sobre essa liberdade de expressão. Essa liberdade, mesmo pós-ditadura, ela ainda era restritiva. Ela era uma liberdade para o branco burguês ali do centro. Não que, tipo assim, sei lá, eu não posso me caracterizar como esse cara. Eu posso me caracterizar como esse cara também. Mas eu vejo que naquela época era muito isso, né? Porque até as pessoas da periferia tinham essa repressão. Sei lá, você vai ver uma crítica social, sei lá, do Nação Zumbi, do Planet Hemp, tá ligado? Que era uma visão mais periférica, dos próprios Racionais, que também vem toda
Sim.
dessa época. Aí você vai ver de uma galera mais branca, assim, era muito mais acessível, tá ligado?
Claro.
Muito mais bem quisto, né?
E sempre essa questão comercial, né? Porque você não vai ver, você não via o Sabotagem na TV, tá ligado?
Claro que não.
Cantando no programa do Faustão, do Gugu,
Você
né?
via ele no
Mas
Datena, né?
você vê, provavelmente você vê ele no
É
Datena.
isso.
Mas se a gente trouxer para o agora. Tem vários caras que não, você não vê na TV, né? Você tem ali o Criolo mesmo, é um cara que faz muito tempo não aparece na TV aberta. Por quê? Tem
Sim.
temas que ele vai entrar, ele vai falar sobre o tema, né?
Claro.
O Djonga não vai aparecer na TV,
Não, vai
esse
mesmo.
cara. Agora, você pegar ali, é interessante, é bonito você pegar ali os caras do Engenheiros do Havaí, levar para tocar. O cara tá fazendo uma crítica, ele tem esse acesso. É aquela aparência que vende. Que não causa um incômodo, não causa estranhamento, né? Por mais que os caras estejam trazendo também suas análises críticas e tal, mas só que você tem uma galera, um grupo imenso de pessoas que não terá acesso nunca. Eu lembro que eu tive, esses tempos atrás, eu estava trocando uma ideia, enfim, com uma pessoa, e daí daqui a pouco começou a tocar, estava aqui em casa, começou a tocar música de. Começou a tocar uns rap, né? Aí falou assim: ah, eu não gosto desse estilo de música, eu não gosto desse tipo de música. Daqui a pouco a Bruna foi lá e colocou um funk, né? Não sei o quê. Daí começou a tocar, né? Ah, eu não gosto. Pô, essa cambada aí, por que que não. Pô, quer montar alguma coisa? Monta uma banda. Daí eu peguei e falei assim: ah, mas tem que pensar na realidade dessas pessoas.
Claro.
Quem que mora na periferia que tem dinheiro para comprar uma bateria, tem dinheiro para comprar uma guitarra, um contrabaixo? É caro pra cacete isso aí, né? Um violão, para isso. Agora, é muito mais fácil para esse cara criar ali uma batida que ele consegue fazer às vezes, num computador, numa aparelhagem ali, com um amigo, fazer em bastante gente isso e colocando uma letra que fale da realidade social dele. Então, quer dizer, se você não dá acesso para uma camada gigantesca da população a possibilidade de comprar instrumentos, então você não pode exigir que esse cara toque um instrumento, se você não permite que ele tenha acesso a isso. Então, é sempre fundamental a gente analisar as realidades sociais, né? E quando fala da música, as realidades periféricas, não só no Brasil, mas mundo afora, você falou que fez uma live aí que você trocava ideia com um amigo teu sobre música no mundo, né? Geopolítica e tal. A música nos ambientes de periferia. Elas são extremamente efervescentes, né? Elas nascem e sempre nascendo, sempre aparecendo com essa carga de a gente precisa falar daquilo que a gente vive, né? Eu não vou falar de uma realidade que eu não vivo, eu não tenho como fazer isso, né?
Acho que até por isso que as músicas pegam bastante a gente, né? Tipo, se a gente for ver essa puta diversidade de músicas que existem, mas o que mais nos pega dentro da música é aquilo que a gente escuta e que a gente fala, né? Muitas
Exato.
vezes eu já li algumas coisas, tipo, sei lá, aqueles momentos Tumblr. Às vezes você não consegue falar, então você canta. É isso mesmo, né? Tem coisas que você não consegue externalizar que a música externaliza pra você, tá ligado? Eu acho
Exatamente.
isso muito louco, porque a gente vê uma música periférica que vai externalizar algumas realidades que eu fico assim, puta cara, mas
como que isso não pode causar uma, sei lá, uma revolta muito grande sobre isso que está sendo falado nessas músicas, tá ligado? Tipo assim, se você for ver, as músicas dos Racionais ali, naquele momento, são músicas que vão dar palco para realidades que a gente não tem nenhum acesso, tá ligado? Essa galera que tá mais no centro urbano, essa galera que tem um pouco mais de aquisição, essa realidade que são tocadas nas músicas, elas são realidades que, tipo assim, a gente precisa colocar em xeque, assim, né? E aí o que mais me deixa louco, assim, às vezes quando eu vejo, assim, que eu vejo muita gente, sei lá, que votou no Bolsonaro, por exemplo, e agora que eu falei o nome dele, a live pode cair a qualquer momento. Quando a pessoa que vota no Bolsonaro e compartilha a música do Racionais, por exemplo, né? Tá ligado? Eu fico assim, mano, cara, você tá escutando o que você tá ouvindo, né? Eu lembro que teve uma vez que eu tava num rolê que foi muito engraçado. Eu e a Isabela, a gente deu muita risada. Foi antes da pandemia, assim. A gente tava num rolê que era um rolezinho meio do pessoal que a gente se conheceu naquele grupo lá, você sabe do que eu tô falando? Daquele tipo de
Obrigado.
pessoal ali. E aí eu lembro que tocou uma música assim, que era tipo assim, aquela música é. Como é que era aquela música? Aquela música que todo mundo canta, tá ligado? Que tipo assim, que fala da periferia, tá ligado? Tenho orgulho da onde eu vim. Puta, caralho. Essa música tava na minha boca agora e eu esqueci, velho. Que o cara fala assim, da quebrada onde eu nasci, tá ligado? Mano, caralho, eu esqueci. Enfim, fala dessa fita, tipo assim, tenho orgulho da quebrada onde eu nasci, nananã e tal. E aí os malucão, tudo, tipo assim, pá, cantando esse som. Eu falei, mano, Isabela, olha lá o tipão dos caras, tipo assim, você sabe quem eles votaram e tal, e eles estão
Cara,
lá
todo mundo
falando, tá
ouvindo,
ligado,
né?
né? É que os alemão, não sei, que é mo aquela Morro do Dendê,
Ah, sim.
né, tá ligado? Então, tipo assim. Mano, é exatamente tudo contrário, tá ligado? Os caras querem ser polícia, tá ligado? Os caras querem estar. E aí os caras cantando esse som como se eles estivessem vindo da perifa mesmo, arrasando.
Mas sabe que eu acho que isso tem muito, né? Mas eu acho que é um processo, cara, de que todos nós passamos de socialização, tá ligado? E dessa imposição cultural. Nós não somos ensinados a pensar naquilo que a gente está ouvindo, por exemplo. Então, por exemplo, nós somos professores, e tem vários aqui que estão comentando aí que são professores também, que a gente sabe. A gente tem música na escola? Tem nada. Tem um outro colégio que tem ali aula de música, mas só que a música ela é trabalhada só como o aspecto da rítmica, ela não é trabalhada também de forma interdisciplinar, falar assim, ó, professor ou professora de música vai trabalhar essa música e essa aí que se cantou, e aí vamos chamar o Matheus, vamos chamar o Osmar, vamos chamar o Thiago, o Caio, vamos pensar, tipo, várias disciplinas, vamos pensar nessa música. Então vai falar sobre questões raciais, vai falar sobre criminalidade, vai falar sobre isso, vai falar sobre aquilo. Se a gente tem um processo como esse, a gente começa aos pouquinhos a ensinar o moleque a pensar no que ele está cantando. Claro que,
Exato.
obviamente, que não entenda, e o pessoal também que está ouvindo, eu não sou daqueles que imaginam que todas as músicas têm que ter uma letra de crítica social. Claro que não, né? O ser humano é muito diverso, a gente tem que falar sobre tudo, e falar sobre, principalmente sobre aquilo que está a fim de falar, né? Tem que ter essa possibilidade. Quer falar de amor, quer falar de nada, quer falar de sair com meus amigos para tomar uma e ficando bem louco, né? Enfim, você canta, você quer cantar, isso canta. A intenção da música é mais rítmica, né? É dançar, enfim. Mas só que aos poucos, se o cara ele é ensinado a pensar na música, então toda música que ele ouvir, ele vai pensar na realidade. Ele pode cantar essa música, né? Vim da quebrada, tá, não sei o quê. Só que é importante que ele entenda que ele não é dessa
Exatamente.
realidade. E o que também não é um problema. Ah, então nós somos aqui, nós somos brancos, eu não muito, né, mas você mais. Então a gente não pode falar sobre questões
Eu
raciais.
carrego essa
Esse estigma, né?
é.
Você está falando de algo que não sabe. Não sabe mesmo, mas só que
Não sei mesmo.
isso não significa que você não pode, enquanto sujeito, se desconstruir, né, e falar assim, bom, eu vivo numa condição de privilégio, né? Sou privilegiado
Exatamente.
e eu
Exato.
percebo que tem um monte de gente que
Eu
não tem esse
acho que
privilégio.
isso me ajudou muito mesmo, assim, de verdade, assim, eu acho que essas não só a música de fato, né, mas a música e eu começar a perceber algumas músicas,
É que eu sou muito de música, assim, eu curto muito
Sim.
música, assim, pra caralho, assim, a todo momento, tudo que eu tô fazendo eu faço com música do meu lado, tá ligado? Eu acho que como eu sou muito ligado à música, assim, curto tocar, curto compor, tá ligado? Eu acho que eu comecei a perceber a música de outra forma, até quando eu fiz a aula de música, o professor ele me incentivou não só a tocar, mas a perceber todo o sentido da música. Não só numa música política, mas também numa música amorosa, enfim, tudo isso aí. Mas é muito louco pensar nisso, porque eu acho que, tipo assim, eu vejo que eu estou no meu posicionamento de privilégio, mas o quanto essas músicas me colocaram, tipo, a entender algumas realidades que eu nunca jamais ia entender se eu não tivesse acesso a esse som, tá ligado? Tipo assim, eu não consigo escutar essa. Se eu não, nunca tivesse escutado algumas músicas, talvez eu nunca teria alguma certa consciência que eu tenho com relação ao próprio espaço. E como isso é foda da gente tentar fazer isso para os próprios alunos, né? Eu sempre tento pegar alguma música para passar para os alunos, tá ligado? Só que é muito foda às vezes, sabe? Porque às vezes você pode ter um BO que acontece, e tem muita música às vezes que fala
Cara,
dessas realidades que tem um xingamento, né? Muito,
sim.
muito problema, e aí é foda colocar. Mas existem playlists, por exemplo, no Spotify, que eu já encontrei, de músicas com críticas sociais que podem ser passadas em escolas, tá ligado? Encontrei
Imagina.
artigos que os caras. É, eu li vários artigos, porque eu tenho muita vontade mesmo de fazer isso, cara. De colocar as músicas dentro da sala de aula para um
Oh,
pensamento
muito
mais
legal.
crítico, tá ligado?
Muito legal. E pro cara, e para desconstruir também tipo, o cara sai um pouco da bolha dele, né? Porque até que
Claro.
hoje a gente, isso é para todo mundo, né? Acho que todos nós, a gente acaba vivendo muito no escuta o mesmo tipo de música, a gente faz as mesmas coisas, encontra as mesmas pessoas, anda
Mais
com
do mesmo,
pessoas,
né?
é exatamente, pessoas da mesma, mais ou menos da mesma classe social, dificilmente a
É.
gente varia muito isso. E é legal você pegar, sei lá, levar um Nação Zumbi para molecada. Molecada não faz ideia de quem que é essa banda.
Sim.
E é
Não, é.
sensacional, né, cara? Porra, sou
Muito massa.
suspeito pra...
Eu fico até triste às vezes, até com medo de perguntar, porque esses dias eu perguntei numa sala de oitavo ano, de nono ano, nem é oitavo, nono ano, se eles conheciam as músicas do Charlie Brown, tá ligado? Eles falaram assim:
Cara,
Charlie Brown? Nunca ouvi falar de Charlie Brown, não sei o que é isso.
nossa,
Fala,
bate uma
puta,
tristeza, né?
Charlie
Bate uma
Brown
angústia.
não tem como, cara. Mas assim, de todos, assim, eu acho que o Charlie Brown é uma banda que é, pra mim. Isso que eu
Sim.
falo, porque pra mim a banda que mais, sei lá, mais estourou pra era o Charlie Brown. Se essas crianças não sabem o que é Charlie Brown, se elas vão saber quem é Nação Zumbi, elas
Nem
vão
fudendo.
saber, tá ligado?
Nem
Você não sabe o
fudendo.
que é Charlie Brown, vai saber o que são esses outros, Caetano Veloso. Acho que o Caetano Veloso foi só político, talvez, né? Você
Sim.
não sabe o que ele fez. E é muito louco como a gente perde essas culturas que são tão lindas, né, de ser escutadas.
Porra.
Ontem eu tava tomando um vinho no deck lá, na Isabela tem um deck lá, tava tomando um vinho com ela, escutando Belchior, tá ligado? Escutando Belchior, sabe? E aí, assim, é um rolezinho que você fala assim, pô, tem umas músicas que você escuta no fundo, você começa a perceber muita coisa que você fala que a gente escutou, lógico, Novos Baianos, Tom Zé, escutamos bastante coisa. E foi um rolezinho que eu falei assim, caralho, cara, olha essas músicas, sabe? Assim, eu nunca fui parado pra pensar nessa música e como essa música podia virar uma aula, tá ligado? Uma aula sobre
Exatamente.
realidade. E a gente não
Exatamente.
tem isso, né? A gente não tem essa liberdade, eu até acho, assim, de trabalhar. Porque a gente trabalha muito com conteúdo padrão, assim, né? Ó, você tem que passar isso, é muito quadradinho, até tanto tempo. Pra gente que é de humanas, que tem pouquíssimas aulas, a gente tá fudido,
Exato.
né?
É, não tem o que fazer. Ah, cara, eu não consigo trabalhar nem com exercícios em sala. Tem uma aula por semana, cada disciplina tá louco. Aí você vai, eu quero, pô, trazer uma música aqui trazer um Gilberto Gil para ouvir, vamos esmiuçar, trazer um criolo aqui e tal, vamos esmiuçar, vamos pensar essa letra dentro daquilo que a gente trabalhou, o conteúdo. Não dá, não dá tempo. É extremamente fechado, a gente é o tempo todo podado, fala assim, não, mas essa música não é boa, falar, isso aí tem um palavrão. E palavrão, puta que pariu também, né? Todo mundo fala. Pelo amor de
Pô,
Deus, né?
palavrão, vai se fuder, caralho. Vai
É uma
falar
merda,
palavrão, vai tomar no cu, cara. Os caras exageram, né? Mas eu
mas
acho que tem
pô,
uma coisa que é muito louca, eu fico pensando, que se a gente tem esse papel, né, de tentar passar um pouco dessas músicas, mas eu vejo também o quanto esses músicos, eles têm um papel também de sociabilização, de cultura mesmo, não só num processo de hoje, né, tô falando mais de hoje, não só num processo de colocar na letra da música, mas as pessoas que escutam essa galera vão escutar o que ela fala politicamente, posicionamento delas ali. E aí tem um
principalmente.
papel importantíssimo para a sociedade. Porque a gente vê uma sociedade hoje que 51% da população vive com. A família vive com dois salários mínimos, tá ligado? No Brasil. E isso, assim, tá ligado? Mais ou menos até. Tipo, que tem famílias aí que tem, tipo, cinco pessoas e vive com 2.000 conto, tá ligado? Enfim. E essa galera não vai ter um acesso a uma educação de qualidade, tá ligado? Não vai ter acesso a muita coisa. Mas vai ter acesso a esse tipo de música, tá
Mas segue
ligado?
a Anitta, né? Por exemplo. Segue
Porra, e do
a Anitta.
caralho seguir a Anitta, né? Porque a Anitta
É,
é
lógico.
uma. Ela, as pessoas falam. E eu acho que. Por isso que ela é muito criticada, a própria Anitta. Porque ela tem. Ela não só coloca uma música da hora. Coloca o corpo dela da forma como ela quer, tá ligado? Demonstra isso da forma como ela quer, colocando um papel muito. As famílias tradicionais fica louca, né? Fica coçando o corpo, você vê a
Fica
Anitta
louco, mas
perto.
fica olhando, né? Fica louca, mas fica olhando lá. O clipe tá sempre olhando.
E como é importante o papel dessa mulher, tá ligado? Hoje, com uma representatividade, tanto para as mulheres periféricas, tá ligado? E não só para isso, para o povo periférico, de falar algumas realidades. Pô, o quanto que ela tem falado e sociabilizado cultura, política pra galera, né? Não.
Exato. Cara, eu acho muito legal, cara, a Anitta, por causa que ela é um fenômeno, né? Um fenômeno pop, né? Mundial hoje já, né? E ela surge como bem aquele lance, o mais do mesmo, né? A menina gata pra caralho, tá, não sei o quê, cantando uma musiquinha simples de se cantar, tal, aquele lance bem indústria cultural, né? E eu me lembro que teve o. Eu não sei disso, claro que eu nunca conversei com a Anitta, ela não deu essa
Não
moral,
te deu essa moral
né? Ela me
ainda,
ligou esses dias, mas eu não atendi.
né? Achou que era trote, falou, não, vou
É,
desligar.
vai lá, Ana. De novo essa mina me ligando. Que dó, né? Mas teve um programa aquele o Altas Horas, estava ela, daí estava a Pitty, estava uma galera ali e tal, não sei o quê. E daí teve um lance que a Anitta pegou e comentou. Pegou e falou sobre, ah, eu acho que. E era alguma coisa sobre assédio. Fala assim, pô, mas se eu tô rebolando, a menina tá rebolando na frente do menino lá, não sei o quê, o moleque se sente, né, à vontade de passar a mão nela. Passa a mão nela, tal, não sei o que, ela também não vai poder reclamar. E daí a Pitty estava nesse programa e falou assim: não, peraí, velho, a menina tá ali, tá dançando, isso não dá o direito de ninguém chegar, não é um convite para ninguém, né? Não sei o que. E daí teve essa discussão. Então a Pitty deu uma martelada nela ali, tá ligado? E ela se expôs ali, ela tá no programa, né? Gravando o programa. E eu acho que a partir dali a Anitta começou a pensar melhor, viajando aqui. Ela começou a pensar melhor em várias questões. E claro que ela sofre muito em relação a isso, né? Que a galera fala que ela é só um corpo, ah, que é só isso. E ela, aos pouquinhos, ela começa eu acho que buscar mais conhecimento. Inclusive, teve uma live que ela fez, que aquela mina lá, a Prioli, Gabriela Prioli, falando sobre política, né? E uma galera criticou, sentou a porrada. Inclusive, alguns parceiros falaram, ah, porque essa menina só é gostosa, não sei o quê, burra pra caralho. Eu falei, mano, ela representa, ela fez perguntas extremamente simples no campo da política. Tipo, e no sentido, ela não sabia, por exemplo, que o Brasil tem uma estrutura dos três poderes, né? Então, ela não sabia o que era o executivo, o que era o legislativo, e a Gabriela foi explicando para ela, tal, não sei o quê. Eu achei genial ela ter feito isso, porque ela representa uma galera absurda, assim,
E
um número
muita
absurdo de
gente.
pessoas. E muita gente não sabia daquilo, da mesma coisa que ela não sabia.
Claro.
Então, uma coisa é nós, que a gente é professor, a gente tem a obrigação de saber sobre isso. Mas uma galera que não tem estudos não tem nem como saber disso. Então,
Exatamente.
o lance dela fazer esse tipo de proposta e agora começar a se posicionar é fundamental. Eu acho que nós, enquanto professores, a gente precisa se posicionar sobre questões que são delicadas. Esse negócio, ah, não posso porque eu trabalho. Bicho, eu sou uma pessoa que pensa, você é uma pessoa que pensa. A gente. Uma coisa é eu tentar te convencer e obrigar você a pensar igual eu. Outra
Claro.
coisa é eu me posicionar, né? E tem alguns posicionamentos que são fundamentais, né, cara?
Ou até mesmo tentar fazer com que as pessoas reflitam sobre a realidade. Apenas isso
Exato.
tá sendo um problema, né? Mas
Exato.
isso que você falou, tipo assim, da questão da Anitta, cara, é foda pra caralho, porque eu sempre defendo isso, eu bato dessa tecla. As pessoas que sabem disso, elas sabem de uma forma complexa. E aí você vai ter toda essa questão de complexidade chegando pra essa galera que não tem um conhecimento. E como que ela vai entender isso tudo? Tá ligado?
Sim.
E essa galera que a Anitta atingiu. Os acadêmicos, no, acho que até a gente um pouco, assim, vamos fazer uma crítica à classe dos professores. A gente. A gente fala. A gente, eu não sei se você tem isso, mas às vezes eu falo das coisas, sim, e eu. E tipo assim, eu falo E aí eu paro de falar como se tudo tivesse muito claro. Porque para mim e para você, tudo tá muito claro. Porque a gente tem essa prévia disso. Mas a pessoa que está nos escutando, que está aprendendo com a gente, por exemplo, né? Ou trocando conhecimento com a gente, eu prefiro falar assim, porque aprender é uma palavra muito forte, né? Porque é difícil a gente ensinar de fato, né? As pessoas têm a concepção dela. Mas é muito louco, porque a gente fala, as pessoas entendem do jeito delas assim, e vão seguindo. Só que você falar com uma pessoa, por exemplo, que não tem um conhecimento básico ali, essa pessoa não vai saber o que são os três poderes, tá ligado? Ela não vai
Exato.
saber. E aí a Anitta falar dessa forma, porra, do caralho. E vai chegar pra. E quem escuta ela não é aquela pessoa que escuta o livecast, por exemplo. Não falando que, tipo assim, as pessoas deveriam escutar o livecast, claro, né?
Exatamente.
Mas é porque a Anitta, ela tem um
Ela
alcance
atinge um,
gigante.
exato. Quantos
Muita
milhões que
gente,
segue
cara.
ela?
Exato.
Assim como
E aí.
a Anitta, o Luciano Huck, a Ivete Sangalo. Essa galera tem muitos seguidores. Tudo que eles
Muito.
falam, a galera, muita gente
Para muitas
começa a
pessoas.
repetir.
E é lei para muitas pessoas, né?
Exatamente. Né? Então, eu acho que é importante, cara, é fundamental. E acho que já passou da hora dos artistas, dos atletas, se posicionarem. Né? Tipo, a gente não vive numa bolha, cara. A gente não vive, ah, eu sou jogador de futebol, eu só falo de futebol. Se eu for falar de qualquer outra coisa, eu não consigo. Ah, não, porque eu sou neutro. Neutro é o caralho, velho. Não vem com essa conversa, não. Neutro é o caralho, véio. Os caras lá
Neutro é o detergente, porra.
na. Neutro é detergente, olha lá. Que a galera lá mesma coisa acontecia na época da ditadura, né? O Roberto Carlos não se manifestava, ele falava do calhambeque dele, do meu carro é vermelho, a porra toda. Enquanto isso, a galera tentando forfar o pelo só porque falou assim: ó, é proibido proibir, mano. Vamos viver a vida aí, vamos, cada um faz o seu.
Exatamente. Exato.
É,
E
enfim.
mas eu acho que isso passa muito por um processo de tipo assim, a gente vive numa sociedade hoje que ela tá muito intensa nessa questão política, porque eu acho que o brasileiro ele tem essa característica, né? O brasileiro precisa achar um salvador, um homem sempre, né? Parece que é
Não
isso,
é
né?
óbvio, né?
Um homem que vai salvar o mundo, super-herói, tá ligado? Porque eu acho que essa é a fita da gente se fixar muito nessa ideia de que o salvador é algo maior que a gente, saca? Não sei se você pega esse meu raciocínio. Não quero fazer uma crítica à igreja, pelo amor de Deus. Claro que não. Eu acho que a religião é uma coisa super importante. Cada um tem a sua, cada um vive do jeito que quer. Mas eu acho que a gente tentar achar alguém que é superior a gente para salvar tudo só vai dar merda, tá ligado? Porque não existe. Somos seres humanos todos iguais, tá ligado? Então a gente tem que ver um pensamento coletivo. E é isso que, por exemplo, muitas pessoas deixam de fazer. Se você tá falando. E aí você vai. Por exemplo, eu falei isso com o Luciano. Ele deve estar tá na live. Eu falei com isso dele, exatamente sobre isso. De que o mundo que a gente vive é o mundo que tá daqui pra frente, né? Tipo assim, eu não consigo ver do meu olho pra trás, assim, tá ligado? Eu só vejo meu olho pra frente. E esse é meu mundo, tá ligado? Assim como do seu olho pra frente é o teu mundo, é a tua realidade. Mas se a gente ficar só focando nisso, a gente sempre vai ver na nossa bolha e a gente nunca vai parar pra pensar que existe todo um coletivo que tá se fudendo aí, tá ligado? Eu acho que, por exemplo, acho que foi a Juliana Paes, né? Eu não vi muito bem, porque eu vi que ela foi meio cuzona, assim, que ela colocou um vídeo lá falando que ah, a gente não precisa falar muita coisa de política, enfim, não vou me posicionar e tal. E aí você vê várias pessoas fazendo isso, e você fala assim, cara, se você não se posiciona contra alguma coisa que está explicitamente horripilante, você está sendo a favor dessa porra.
Exato, exato, exatamente. Então, não é sobre quaisquer questões sociais, é racismo, questões relacionadas à classe, preconceito de gênero,
A
problemas
gente não
no campo
precisa
da
chegar
política.
muito longe, tá ligado? Pra gente chegar em alguns assuntos. Tem assuntos que precisam ser muito bem falados e são muito palpáveis, muito vistos
Exato.
na nossa própria sociedade. É só você mostrar dados, é só você mostrar números, tá ligado? Tipo, a gente
Exato,
tá.
eu é
Pode falar.
500 mil pessoas mortas, pelo menos, né?
Ponto.
Isso, que dado maior é esse? Londrina é morta. A
Exato.
gente é 500 e tantos mil habitantes, né? Quase 600. Londrina morreu, tá ligado? Acabou. E fala assim: ah, não, mas, porra, não é uma questão de ser direita, ser esquerda, ser da puta que pariu. É questão de olhar o mundo e falar assim: tá errado, peraí. Peraí que isso aí tá errado. São proporções, né? Eu acho que, politicamente, eu acho que é fundamental que nós tenhamos lados. né? E sempre vai ter aquele que fala assim, pô, eu acho interessante algumas coisas do lado mais à esquerda, eu acho interessante o lado mais. Não, aquele cara de centro. Vai ter esse cara, mas não significa ser em cima do muro. Você tem que se posicionar. Então a menina pegar essa Juliana Paes, pegar e falar, ah, não vou falar sobre política, ela está sendo, como diriam os gregos, né? Um idiotez, né? Você não quer se posicionar, você está simplesmente deixando, passando pano, né? O famoso passa-pano, né? Aí é foda, né?
Eu acho que essa palavra nem existia, só queria chamar ele de idiota mesmo, e você só pegou.
É difícil.
Mas eu acho que é muito louco a gente pensar nisso, até mesmo de a gente pensar, por exemplo, esse papel da Anitta, e a gente vê por outro lado, sei lá, a Ivete Sangalo, que o posicionamento dela é outro, né? E aí você vê como é que são essas representatividades, né? De quem são essas pessoas. E agora, internacionalmente, tá ligado? Vamos ver isso aí internacionalmente. Porra, a Pabllo Vittar. E a Anitta chegando a tocar no Coachella, que é tipo um evento musical
Exato.
mundial. E aí você fala assim, pô, será que eu não preciso entender? Será que a gente não vê essa representatividade? É óbvio que a gente tem essa questão de que há uma indústria cultural comprando a Anitta, a Pabllo, tá ligado? Pra vender mais da ideia do capitalismo, enfim. Isso é um outro papo que é muito mais complexo. Mas se você for observar, precisamos olhar para essas artistas e falar assim, pô, elas têm uma representatividade, não é à toa que elas estão tocando nesse evento, tá ligado? Então vamos tentar trazer essa para a realidade do
Será
Brasil.
que elas são tão ruins assim, né?
É.
Como eu acho, não tem talento nenhum ali, é só cores, exposição, corpo, só isso.
É, exatamente,
Será
tá
que às
ligado?
vezes. Eu acho que, cara, é bom que você falou da Pabllo, porque eu acho que é fundamental. Às vezes a gente fala de música e como uma ferramenta, né, no campo da política. Muitas vezes eu acredito que não precisa falar de situações para representar e ser também uma ferramenta, ser uma bandeira. Acho que a Pabllo é exatamente isso. As letras dela, das músicas dela, pelo menos as que eu já ouvi, assim, não acompanho tanto, mas as letras dela são letras simples, são coisa cotidiana, não faz uma crítica social, uma crítica política, uma crítica sobre a realidade do mundo. Mas só que o simples fato dela estar ali, a presença dela é uma representação política. Porque tem outras tantas pessoas que vão se identificar e falar assim, pô, é possível, eu me identifico com esse gênero, né, e é possível que eu também tenha sucesso, eu também tenha reconhecimento com um evento de nível mundial, né, eu consigo, o fato de eu não seguir o gênero normativo não significa um problema social, não significa um problema, né? Então eu acho que é fundamental isso em vários campos, né? A Maju apresentando jornal,
Exato.
apresentando. Então, essa representação é importante. Essas mulheres que começaram a cantar na música sertaneja também, né? O sertanejo aí agora, essa sofrência, eu não sei o nome das minas, mas tem umas par de minas cantando, né?
É
Simone Simaria.
Simone Simara, Samara Simone, é todo mundo igual, né?
Todos os nomes parecidos. Enfim, mas é importante, porque são ambientes extremamente machistas, são
Exato. As
ambientes.
músicas são extremamente baixistas também, né? Tipo, a gente vê
Exatamente.
isso.
Exatamente. Então, mesmo que estão entrando dentro dessa lógica industrial que você comentou, mas é importante que se tenha. A indústria vai continuar acontecendo até que se prove o contrário, né? Até que nós tomemos consciência de classe, derrubemos, né, o sistema e tal. Vai, Marx. Vai continuar acontecendo. Então, melhor se for algo plural, né? Melhor se tiver, for essa parada com aquela cara da galera da Tropicália, com pessoas de tudo quanto é tipo, que é o Brasil, por exemplo. A gente é tudo quanto é tipo, né?
Mas acho que a nossa música é exatamente isso hoje, assim. A gente vê a Pabllo, a gente vê a Anitta, a gente vê, sei lá, os caras do rap, umas minas no rap também, que tá bem da hora. Tem bastante gente no rap vindo aí. É, tem muita gente no samba também, até hoje. Então acho que assim, o que falta do brasileiro é entender esse tipo de cultura mesmo, tá ligado? Tipo assim, mano, isso aqui é da hora, isso é a tua realidade, saca?
Isso é cultura nossa, né?
E eu acho que isso da gente se identificar mais com bandas internacionais e tal. Porra, eu curto música internacional pra caralho. Tem muita gente que eu escuto pra caralho internacional. Mas de um tempo pra cá eu comecei a me permitir. Mas isso que é foda, né? Tipo, eu demorei 25 anos pra me permitir a escutar um som diferente, um som brasileiro. Eu sempre fiquei nessa, até porque se você escuta muito rádio. Pô, o rádio é extremamente um bagulho, sei lá, se você coloca qualquer rádio, aí você vai ver muita rádio que vai colocar música internacional. Mas aquelas rádios badaladas, as menos badaladas, tem muita coisa. A rádio da UEL é foda pra caralho, tem muita coisa brasileiro, tá ligado? Então, assim, eu acho que a gente precisa ser um pouco mais ativo na nossa cultura, né? E eu acho
Com
que
certeza.
é o que falta, é o que falta. Uma vez, eu sempre falei isso meus alunos, que o Brasil é muito rico em cultura, mas o brasileiro é muito fraco culturalmente. O Brasil é rico em cultura, mas o brasileiro é fraco, saca? Eu acho que a gente é muito sucessível a esse internacional porque a gente acha que eles são, né, os melhores aí. Mas a gente chegou já a 1 hora de live, passando um pouquinho. Eu vou ler alguns comentários aqui e aí a gente termina a nossa live aí, ó. Um comentário do Thiago Paes, ele colocou: quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. Isso aí é uma coisa que a gente tem que perceber, né? Porque o samba é um negócio. Eu mesmo era uma pessoa que falava assim: cara, não curto samba, não quero escutar samba. E hoje, todo churrasquinho que tem, eu vou colocar um sambinha pra escutar no começo ali, porque o negócio é bom mesmo. É um negócio que você escuta e você fala assim: pô, é da hora escutar um sambinha. E o
Exato.
quanto o samba ajuda a gente, né?
Sim. É, eu ouço muito, tenho ouvido bastante assim para, ah, tô montando uma aula, montando prova, assim, eu coloco no fundo aqui e fico
E fica escutando,
comentando.
né? É, eu também tenho essa. Ó, vamos ver outro comentário do Fernando. Ele colocou: só para pensar, Tropicália é o movimento mais antropofágico da música. E aí, Osmar, o que você acha?
Cara, eu acho que sim, né? Até a galera das artes costuma trabalhar bastante, né? Tanto que, em geral, quando eu entro, por exemplo, vou falar sobre movimentos sociais, eu falo do movimento da Tropicália como um movimento social, é um movimento sendo um movimento contracultural, né? No caso, que entra vários aí, tá? Geralmente no, nas apostilas traz só a Tropicália, mas tem vários. E daí eu sempre tento fazer uma ponte com os professores da área das artes, tá ligado? Eu acho que sim. Eu não sou um grande entendedor das artes. Mas eu considero que sim, eu acho que ele tem razão nessa afirmação. Você concorda com ele?
Não, eu concordo também, mas eu também não sei se eu sou a pessoa mais gabaritada para
É,
trabalhar aí
sim.
sozinho, tá ligado? Eu
Sim.
acho que tem muita gente muito boa que pode entrar junto com a gente nessa live. Um
Com
dia, quem sabe, a
certeza.
gente marca, né? Vamos pro último comentário aqui. O João Pedro comentou: levar as músicas do Criolo, Racionais, Emicidas e outros para as aulas seria do caralho. Pena que existem várias barreiras que impedem isso de acontecer. A gente falou muito disso, né? É
Exato.
isso.
Mas eu acho que é questão de arriscar, tá ligado? Eu acho que tem que pegar, acho que tem que comprar essa, tá ligado? Falar assim, ah, pô, tem uma música do Criolo, agora fugi agora o nome da música, mas fala muito sobre essa influência do comércio sobre nós, tá ligado? Fala sobre exclusões sociais, questões de
Não
classe.
é aquela que ele fala da Turma da Mônica? Que ele fala: na Turma da Mônica do
Não,
asfalto. Não, não é essa.
não, não. Não,
É que
é
essa também,
aquela.
essa também tem essa pegada, né? Essa é muito boa também.
Que é sem dizer o que de mirra francesa, né? Toalha de mesa. Puta, eu não
Ah, eu tô
lembro.
ligado, mas eu não lembro o nome também. Não lembro o nome.
Enfim, mas é uma música que eu já pensei algumas vezes em trabalhar e eu acho que provavelmente eu devo entrar para trabalhar sobre desigualdades sociais em alguns colégios. Aí eu acho que eu vou provavelmente levar essa música aí para pensar, colocar em prova, colocar uma coisa assim. E vamos ver que
Seria.
diz que dá.
É, vamos ver o que vai acontecer, né, Osmar? O
Vamos
futuro
ver.
só Deus dirá, né, cara? Osmar, então, cara, ó, queria agradecer muito pelo bate-papo de hoje. Foi muito massa, a gente entrou em vários temas aí, fomos longe. E eu acho que é uma coisa pra gente finalizar a nossa live de hoje. Eu queria pedir pra você deixar o que você acha de um pensamento, assim, pra gente fechar com chave de ouro. Do que as pessoas têm que levar dessa live, né? Que é importante a gente levar na live de hoje sobre MPB, que é a música popular brasileira. Não é só a música da ditadura. A música popular brasileira é tudo aquela música que é produzida no Brasil por brasileiros.
Exatamente. Cara, na verdade, eu queria deixar assim um processo que aconteceu comigo. Acho que você acabou de comentar que aconteceu contigo também. Eu acho que é um processo de desconstrução, né, cara? Eu acho que esse é um ponto mais importante. É importante a gente oportunizar, ouvir aquilo que a gente não tem o hábito de ouvir, né? Então, eu cresci, por exemplo, meu pai sempre gostou de música sertaneja, era o que eu cresci ouvindo. E eu nunca gostei. Não tenho um ódio, assim, não tenho. Mas eu nunca me identifiquei muito. Aí, num
Ah, vai
determinado
falar que
momento.
você não odeia. Tô brincando.
Não, não dei, não. Pior que não. Eu gosto daqueles mais antigão, assim, aí na rodinha de violão você toca, você sabe, né? Junta João Felipe, começa a cantar aquelas músicas do Chitãozinho Xororó, das antigas, isso aí não tem como, né? Não tem como escapar. Mas eu acho que esse processo de desconstrução, quando, no período da adolescência, comecei a ouvir rock, era só rock, só ouvia rock, tal, não sei o quê. Muito tempo depois, eu comecei a ouvir outros ritmos. Inclusive o rap, tá ligado? É muito recente. Tinha um amigo nosso comum, o João Lugli, sempre me falava, ele ouvia rap, ele sempre falava assim, ah, ouve, é legal. Eu falava, ah, mas não gosto, não simpatizo. Eu comecei a ouvir por causa de uma aluna, cara, que ela veio falar assim, ah, mas você ouviu aquela música do Criolo? Eu não fazia ideia de quem era o Criolo. Eu falei, ah, nunca ouvi. Daí ela falou, pô, mas você tem que ouvir, Criolo, velho, ele fala tudo que você fala nas aulas. Daí eu falei, pô, como é que é? Aí fui ouvir, tá ligado? E aí eu comecei a desconstruir várias coisas. Eu comecei a ouvir rap, comecei a ouvir samba, mais samba, né? Já tava ouvindo. Enfim, eu acho que esse é o ponto. Eu acho que a gente tem que oportunizar a cultura brasileira, né? Se você nunca ouviu a Anitta, não fale mal do trabalho dela. Se você nunca ouviu a Ivete Sangalo, também não fale mal do trabalho dela. Você nunca ouviu, cara. Né? Então vai ouvir, vê o que tem, o que tá por trás. O Carlinhos Brown, esses dias a minha sogra falando assim, ah, ele é legal, mas as músicas dele são muito chatas. Eu falei, mas que música você conhece dele? Ah, sei lá. Aí eu peguei e mandei, peguei, tem um disco dele que é sensacional. Eu peguei e mandei das antigas, assim, sei lá, década de 80, assim. Peguei e mandei o disco, ela adorou o disco. Você nunca ouviu o cara e tava falando que você não gostava do cara. Então acho que esse é o ponto. Acho que eu queria deixar mais isso. Vamos tentar desconstruir um pouco, derrubar as barreiras e fundamental. Ouvir pessoas que se posicionem, eu acho que é importante isso. Eu acho que ouvir, acompanhar nos esportes, os artistas, a galera tem que se posicionar, não dá para fingir que nada está acontecendo, não. É isso.
Eu acho que não tinha muito como ser melhor, né? Eu acho que é exatamente isso que a gente tem que tirar dessa live. Eu também concordo com você, da gente pensar um pouco mais sobre esse Brasil que tem muita coisa para falar. E se você, igual você falou, se você não gosta da Anitta, deve ser porque às vezes você não tem uma realidade igual a dela. Isso não quer dizer que a sua realidade é a realidade verdadeira e que as outras pessoas não têm que escutar e não se sentir representadas por N artistas que estão por aí. Mas eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que participaram da nossa live de hoje. Foi muito importante estar com você aqui. Deixe seu like, compartilha com seus amigos aí. Para você que está vendo a gente depois no YouTube, também compartilha aí a live, que eu tenho certeza que você, seus amigos vão curtir. E para você que está escutando a gente até agora no Spotify, nas plataformas de podcast, muito obrigado pela sua atenção. Vai seguir a gente no nosso Instagram, no live.cast_, que lá tem muita coisa, muita informação, cheio de lives boas para vocês aí. Também vão seguir o Osmar. Osmar, faz seu jabá aí, né, dos seus canais aí de tudo mais.
Cara, foda fazer meu jabá. Segue eu lá no Insta. Porque eu tenho um canal chamado Lugar de Fala, tá lá o link no meu Insta. Só que eu até agora não postei nada nesse. Mas um dia vai, um dia vai.
Um
Segue
dia
lá,
vai
fica
lá.
na expectativa, que já tá gravado, eu só tenho um problema da edição, cara. É foda fazer isso.
Um dia a gente conversa e a gente vê que a gente pode, que o que eu posso te ajudar nisso aí para te
Aí
indicar
sim.
alguns programas de edição que eu tenho bastante conhecimento. Mas, ó, gente, muito obrigado pela atenção de vocês. A gente se encontra no próximo livecast. Valeu, falou, valeu, Osmar, valeu, galera. Até mais. Falou.